E hoje eu queria compartilhar uma história, que na verdade são duas histórias da Bíblia, que talvez sirva de exemplo para nós, de um pouco disso que nós acabamos de cantar. E eu queria que você me acompanhasse rapidamente na leitura de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 1 mesmo. Esperar o pessoal achar aí. 2 Reis 4, a partir do verso 1. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Até aí, eu dei o título da mensagem de hoje: a fé da viúva pobre, a fé da mulher rica e Deus sempre agindo. Deus abençoe essa palavra no seu coração, só por nós termos lido duas histórias, um breve relato que mostra duas famílias, duas mulheres em situação social oposta uma da outra. A gente vê duas famílias em situação social bem diferente. Uma família, ela era composta por uma viúva com dois filhos, pobre na sua e numa situação muito complicada de dívidas. Era uma dívida ou dívidas que ela não tinha condição de pagar, ao ponto de perder os seus filhos por causa da penhora. A gente olha isso hoje, realmente é algo absurdo, assustador, ver que condição a humanidade ela chega nas suas questões de fragilidade de proteção social. Essa era a situação ali, e essa mulher, então, estava ali a ponto de perder a sua família, já tinha perdido o marido. A outra é uma mulher diferente, uma mulher casada, tinha um marido, rica, e numa situação aparentemente tranquila, porque a gente vê que ela está sempre doando e fazendo investimentos e buscando suprir a necessidade de Eliseu, né? Então, amados, o que eu quero destacar aqui rapidamente é que, no primeiro caso, a viúva pobre, e ser viúva naquela situação, e pobre, meu amigo, era pedir para morrer mesmo, o negócio era complicado. O texto nos fala que essa viúva pobre, ela vai até o profeta Eliseu. Ela toma iniciativa de ir até Eliseu e ela deixa uma chave para nós sabermos por que ela foi a Eliseu. Eliseu tinha montado ali uma escola de profetas. E o marido dela, que tinha falecido, era um dos discípulos de Eliseu. Por isso que ela vai e fala, olha, você conhece o meu marido que faleceu. Ela até diz expressão, ele era temente ao Senhor. Então ela relata a sua condição, apresenta a necessidade dela de uma forma honesta, de uma forma real. O que aquela mulher apresenta para Eliseu não era algo fantasioso, era algo verdadeiro. Ela tocou no ponto como era a questão. E ela expõe, então, que ela estava sofrendo opressões de credores, e que ela estava na iminência de perder os filhos dela por causa da dívida impagável. A gente não sabe a razão da dívida, a gente só sabe que, pela lei do Senhor, se você está acompanhando a leitura bíblica, você já passou por isso, existiam algumas leis de proteção com relação a esse juro exorbitante, né, essa exploração. Mas no caso que, infelizmente, estava acontecendo. Essa mulher estava sendo massacrada por uma condição injusta, aparentemente, porque ela poderia perder os filhos dela. Bem, mas o que me chama a atenção, agora já entrando um pouquinho na reflexão, é que a primeira pergunta que Eliseu, o profeta, né, faz, ou seja, a primeira coisa que ele conversa com a mulher é: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. E essa pergunta, para mim, ela é importante. O que você tem em casa? Essa pergunta faz com que essa mulher olhasse primeiro para a sua condição, da condição dela, e não de uma condição externa que estava a oprimindo, que não estamos negando isso. Mas parece que Eliseu coloca aquela mulher numa condição de olhar para dentro de si. E foi exatamente esse olhar: o que você tem? E é a partir daqui que o milagre começa. Ela não tinha nada. Ela tinha quase nada. Ela tinha um pequeno frasco de azeite. Agora, o que é esse pequeno frasco de azeite diante da grande dívida que eu tenho? Aqui começa o milagre. Porque a sensação que ela poderia passar, que ela foi ao profeta e dizia: a gente não tem nada. Volta para a sua casa e eu te pergunto: o que você tem na sua casa? Amados, o profeta, ele desafia aquela mulher a apresentar o que ela tinha. E somente quando ela apresenta, somente quando ela entrega tudo que tinha, que Deus começa a agir poderosamente numa medida impensável por ela. Impensável. Então, a primeira coisa que esse profeta faz essa mulher fazer é fazer um movimento para dentro da sua casa, para dentro de si, e refletir: o que você tem? Quando você vai para a segunda mulher, a mulher rica, e eu fiz questão de ler a narrativa sem quebrar o capítulo, porque eu acho muito interessante isso, o texto ser colocado uma situação de uma mulher extremamente vulnerável, pobre, seguido de uma mulher extremamente rica, bem-sucedida. Eu não acho isso uma coincidência, eu acho que esse texto quer nos chamar a atenção até por essas questões, porque quando o texto foi escrito, não tinha capítulo separando os dois textos. E essa mulher rica, então, o que o texto nos diz? Que ela observa a realidade em volta de si e ela sai decidida a fazer algo que poderia abençoar a vida de alguém fora da casa dela. E ela vai até o profeta, que passava sempre por ali, porque ele ia sempre ao monte onde ele fazia a sua, seu ministério. Então ela ficava ali uns 30 minutos, talvez, da casa dela. Eu li isso pela geografia. Então ela começou a observar que esse profeta passava ali. E ela então vai até o profeta e se mobiliza para ajudar, oferecer para ele uma comida, um alimento, né? Uma refeição. E ela sabia quem ele era, porque ela chega a dizer isso para o marido: olha, esse moço aí não é qualquer um, ele é um homem de Deus. Talvez pela vestimenta, talvez por ela já saber de algumas coisas que ele tinha feito. Mas, de certa forma, ela conhece, ela fica sabendo quem ele era. E eu me chamo a atenção que ela não fica só na impulsividade de ajudar pontualmente. Olha, ajudei aquele moço, no dia que ele passou na hora do almoço aqui, eu dei mais um prato de comida para ele. Não. Ela faz uma leitura da real necessidade e ela vê que ela pode ajudar com aquilo que ela tinha. E mais, com aquilo que ela ainda não tinha. Ela começa a olhar a necessidade daquele moço que não pediu ajuda e ela se dispõe, então, a ajudar aquele moço que nós sabemos que é o Eliseu. E ela discerne que a sua atitude iria afetar a família dela. E ela, então, o que ela faz quando ela resolve ir além de uma ajuda casual? Vamos lembrar, só um parênteses aqui, que na mulher pobre, viúva, da mesma forma a atitude dela iria afetar a família dela, os filhos dela. E ela, quando ela sai para conversar com o profeta manda ela ir para dentro de casa, e ela, então, olha para fora com os vizinhos e recolhe o que poderia ter os vizinhos, e ali ela fecha a porta e aquilo vai mudar a família dela. No caso aqui, essa mulher, ela discerne que o que ela estava querendo fazer, ou estava sonhando fazer, ia afetar a família dela. Então, ela chama o marido e conversa com o marido. O que eu vejo aqui é que ela busca concordância, ela busca uma cumplicidade. Ela entende que ela não podia negligenciar a sua família em favor de projetos até de boa intenção que ela estava tendo. Iria afetar a família. Ela busca essa concordância, essa cumplicidade, porque ela iria, inclusive, erigir ali, né, um quarto no terraço. O texto fala com tijolos. Não era um negócio só de passagem, uma tendinha no fundo do quintal. Era algo mais permanente. E ainda colocar utensílios ali, uma cama, né, uma escrivania, ou seja, um cuidado. E quando nós continuamos a ler a história, nós paramos, mas se nós continuarmos a ler a história dessa mulher, dessa família, a gente vai ver que Deus vai abençoar o casal com um filho, que era talvez um grande desejo daquela mulher. Ela não tinha filho. E o profeta, então, vai envolver a fé dela, no ponto que ele vai dizer assim: daqui a um ano, quando eu passar aqui, você vai ter um filho. Né? Você vai ter um filho nos braços. E aí, se na primeira história a viúva estava numa condição de perder os seus filhos, na segunda história, a gente vê Deus surpreendentemente, olhando para aquele casal e o abençoando com a vinda de um filho. Está vendo como é que essas histórias são, parece, paralelas de lições? E eu queria dividir com você rapidamente o que nós podemos aprender com essas duas histórias. A primeira coisa que eu vejo é que Deus age em todas as situações e condições. Deus age em todas as situações e condições. Não importa o que aconteça. Nós cantamos aqui, estou em tuas mãos. Deus tem encontrado, no decorrer da história, e foi o caso aqui, Deus tem encontrado pessoas dispostas a viver algo novo com Ele, viver algo novo a partir da fé. E isso Ele tem encontrado em todas as camadas sociais. Deus tem encontrado pessoas dispostas a viver algo novo com Ele em todas as diversas realidades familiares, em lugares completamente diferentes, em situações extremamente opostas. Por que eu estou lembrando disso? Porque nós temos uma tendência, às vezes, de classificar alguma situação diferente da nossa como algo que Deus não estaria ali, que Deus não agiria ali, ou que naquela condição é muito mais fácil do que a minha. Amados, a gente vê duas pessoas completamente diferentes, opostas na condição social, com o coração aberto para que Deus fizesse algo novo na vida delas. E isso combate aquelas teologias, né, em que se valoriza algum grupo, algumas etnias, algumas condições sociais. Tem algumas teologias que combate um grupo em detrimento do outro, acusa um grupo em detrimento do outro. Eu estou lembrando aqui que esse talvez seja o erro mais primário da chamada teologia da libertação. Não sei se os irmãos conhecem a teologia da libertação, surgida na década de 60. Surgiu primeiramente dentro do berço protestante, depois ganhou forma fora da igreja protestante. Porque a teologia da libertação, ela basicamente põe em conflito pobres e ricos. E praticamente sai em defesa do pobre, acusando o rico. Há uma tendência... Está enferrujado aí, velho. Há uma tendência da gente em fazer isso. Ah, é muito mais fácil ser cristão lá na Flórida do que, né, na África. Ah, Deus não vai abençoar esse cristianismo de almofadinhas, de ricos. Deus não, Deus... Imagina se Deus vai abençoar aquelas grandes, megas igrejas de ar-condicionado. De maneira alguma. Nós temos essa mania. E talvez nós condenaríamos essa mulher rica pela situação da pobreza da outra. É interessante que o texto vai passando e vai dizendo: Deus trabalha em toda circunstância, encontra, tem encontrado pessoas abertas para viver algo novo em toda situação. Como tem encontrado pessoas de coração fechado em todas as condições. Hoje eu estava conversando com mais tarde ali, que às vezes existe pobres andarilhos orgulhosos, que não se abrem. E existem pessoas riquíssimas, com coração, né, simples. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus age em todas as situações e condições. E isso vale para você, que é rico, pobre. Se nós estamos aqui, nós estamos na média baixa. Mas talvez a sua condição, não financeira, mas a sua situação de desespero, de angústia, de sei lá. Deus age. Deus age. A partir de um pequeno pote de azeite. A partir de alguém observar um movimento e oferecer uma comida. Deus age. A outra coisa que eu vejo é sobre compartilhamento. A vida é uma relação compartilhada. A vida é onde nós aprendemos a dar e receber. A vida, ela não é uma ilha isolada, mas a vida são compartilhamentos. Sabermos compartilhar nossas necessidades, é necessário sabermos compartilhar nossas necessidades com pessoas certas, que eu vejo na viúva pobre. Nem todo mundo pode nos ajudar. Nem todo mundo tem capacidade de absorver as nossas necessidades. Mas acredite, Deus sempre levanta pessoas certas e você precisa ter esse discernimento. Não vai para a rede social, porque tem gente que vai usar as suas necessidades contra você. Credores. Essa mulher entendeu que ela podia compartilhar as suas necessidades, ela faz isso com a pessoa certa. Também nós aprendemos que nós precisamos saber compartilhar o que temos a pessoas certas, ou a certas pessoas, com intencionalidade. A gente não vai conseguir ajudar o mundo todo, todo mundo, não vamos conseguir. Mas podemos abençoar a vida de alguém com aquilo que Deus tem nos dado. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque muitas vezes nós temos dificuldade de compartilhar porque nós achamos que o que nós temos é pouco demais. Porque nós achamos que o outro não merece. Já viu esse negócio? Porque nós vamos doar e não vamos controlar o que vai ser doado. Compartilhar aquilo que de repente não vai ser valorizado. Amados, eu acho que nós precisamos ter um entendimento de que o que temos é para ser compartilhado, e não é só o valor, é a vida, é compartilhamento. E aquela viúva rica, desculpa, aquela mulher rica, nos ensina isso. Ela resolveu se envolver numa causa. Ela resolveu abrir o seu lar com aquilo que ela poderia dar. E aqui eu quero também fazer um parênteses. Tem gente que não sabe receber ajuda. Não foi o caso de Eliseu. Eliseu é aquele cara que vai lá, aquela pessoa que vai lá e ajuda a mulher que está passando necessidade, a viúva. Ele ajuda com o que tem, ele não tem nada. Ele ajuda com um conselho de Deus, ele faz os recursos surgirem, Deus que faz isso, através dos vizinhos, mas ele desafiou aquela mulher a exercitar a fé a partir do que ela tinha. E da mesma forma, ele aceita a ajuda de alguém que chega para ele e fala, eu quero te ajudar. Eu conheço pessoas que não sabem ser ajudadas. É tão orgulhosas que vão morrer de câncer. Mas não vão precisar de ajuda, né? Não vão pedir ajuda. Estava conversando agora à tarde sobre isso. Tem gente que prefere passar a necessidade sozinho, sofrer, do que num grupo de irmãos falar, meu irmão, eu estou passando essa dificuldade, olha por mim sobre isso. Já umas semanas atrás, alguém compartilhou aqui no grupo de oração que estava precisando de um emprego. Aí alguém que estava ouvindo falou assim, eu acho que eu posso te ajudar. Eu vou usar meu azeitezinho e quem sabe. E hoje essa pessoa está empregada. Para quem está me acompanhando, curte quarta-feira, arruma até emprego, né? Benção, né? Amados, é compartilhamento. Compartilhar com pessoas certas. Pessoas que estão na caminhada. Pessoas que podem te ajudar. E mais, cara, é o momento, talvez, de você ser carregado. Aceite a ajuda. E essa mulher observou isso, a mulher rica. Pai, esse moço fica andando para cima e para baixo aí, vamos só dar comida não, vamos fazer um puxadinho aqui, vamos acolher esse moço. Fez isso em cumplicidade com a família, não dividiu a família, pelo contrário. E por causa disso, Deus abriu para ela algo inimaginável, que era o sonho dela, que era ter um filho. E eu vejo ainda o terceiro ponto. O primeiro ponto é que Deus age em todas as situações e condições, compartilhamento é o toque da vida. E por último, que a fé vai exigir entregar o que temos. E por que eu estou trazendo isso? Porque a fé não é um exercício imaginário. A fé não é um exercício preso a sentimentos. A fé é entregar aquilo que temos. É uma experiência concreta, real. A fé é um relacionamento nosso no mundo, na condição existente. Muitas vezes parece que eu vejo que as pessoas relacionam com a fé como algo assim, imaginário. no céu, algo no mundo possível, uma fé intangível, uma fé que parece que não é relacionada ao mundo concreto, o mundo real, visível. A fé me coloca aterrizado neste mundo real de injustiça, como era o caso da viúva, né? De generosidade, mas também de luta. A fé me traz para isso, e não uma fuga. Tem gente que parece que usa a fé como uma bolha de fuga, e a fé dessa pessoa atira da realidade. É um negócio esquisito. A fé é tangível, amados. A fé vai exigir entregar o que temos, não aquilo que imaginamos, aquilo que sonhamos. É a partir da nossa realidade. Então, não confunda as coisas. Porque às vezes você vê lá alguma reportagem, sei lá, você acha que aquele outro jeito de ser igreja, aquele outro país, né, seja o que for, e você fala, não, mas se eu estivesse na condição dele também, era mais fácil. Calma, você não sabe. A fé vai exigir dentro da nossa realidade, para mudar essa realidade, e não algo imaginário, intangível, que parece que é mais um credo de confissão do que essa fé fazer você viver, reagir à sua realidade, onde Deus vai nos surpreender. E aí eu fiquei pensando que é a partir do que entregamos a Deus, é aquilo a partir de o que nós entregamos é que Deus age. Não que Deus ele está parado, não é isso. Mas se eu quero vivenciar algo com Deus relacional, é a partir do que eu entrego. A entrega é a confiança total daquela pobre viúva. É a fé. Eliseu falou, você vai para casa, concretamente, pega o seu azeite concreto, vai nos seus vizinhos que existiam, pegam vasilhas que existiam, que estarão de fato vazias, e ele fala, pega muitas. Viu? Ele fala, não pega, pega muitas. E você vai começar a despejar ali. Algo concreto, visível, que exigia a fé dela. Como é que ela ia fazer isso? A outra coisa é que a viúva ela não ficou lamentando a morte do marido. Não ficou presa aos seus recursos únicos. Tem gente que tem uma fé que parece, ah, mas se eu tivesse em outra condição, se fulano não tivesse morrido, eu seria isso. Se não tivesse acontecido isso, Deus sabe. Ok. Pega o seu azeite. Não se prenda às condições que você não tem mais. Não fica presa aos seus recursos do passado. Faz uma entrega hoje do que você tem, diferente do que você parece que gostaria de ter. Eu ouço muita gente falando assim, pastor, aqui lá em 1842, eu estava aqui, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Ah, você não imagina o tanto de gente que eu... Tal. Falei, ok, que beleza. Mas agora, nesse tempo presente? Ah, você sabe que se eu tivesse aquela condição que eu tive... Ok, amigo, mas o que você tem hoje? O que você tem em casa? É isso que Deus vai usar. As fotografias, os relatórios... Ok, amém, por isso louvado seja Deus, vamos projetar, vamos festejar, mas agora? Aquela mulher não lamentou o marido que morreu, não lamentou porque só tinha uma botijinha de azeite, ela simplesmente resolveu sair, entregar de forma incondicional, diferente, saiu do normal e ela experimentou algo fora do convencional. Deus vai trabalhar assim com a gente. Eu gosto de uma frase que diz que Deus vai para onde Ele é desejado. Deus vai para onde Ele é desejado. E nessa história eu vejo uma mulher pobre, viúva, desejando não só um milagre, ela, você sabe que no fundo ela está ali buscando algo diferente do Senhor. E você vê uma mulher rica, da mesma forma, crente, aberta, para experimentar algo novo. E Deus vai contemplando a fé de cada um. A gente cantava, a gente canta ainda, né? Sua fé Jesus contemplará. Sim, é o que Ele promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Quais são as necessidades que precisam ser supridas por Deus na sua vida? Você está mais para a viúva que precisa ter necessidades supridas? Quais são elas? Quais aquelas opressões que você tem esperado em Deus no seio da sua família? O que está oprimindo, que está roubando a sua atenção, está roubando aí, né, a estabilidade familiar? Era o caso daquela viúva. Amados, o milagre de Deus para essas duas foi experimentado no ninho, sabe? No seio, na intimidade. E eu acredito que Deus tem reservado experiências profundas dele para nós vivenciarmos na nossa paz, nosso cantinho, de onde estamos. Então, não importa o que aconteça, estou em tuas mãos. Eu sei que eu posso naquele que me fortalece. Paulo vai dizer isso. Então, eu não sei o que você está experimentando. Se é um momento de viúva pobre ou de mulher rica. Mas que você possa desejar experimentar algo novo de Deus. E Ele vai te mostrar quem vai ser o seu companheiro de caminhada, sua companheira de jugo, com quem você vai dividir uma fé que vai te fortalecer. E também vai te mostrar quem é que você vai ser bênção, quem é que você vai estender as mãos, vai dar as mãos. Então, não interessa a condição, Deus sempre vai usar a nossa fé e vai nos fazer experimentar algo novo, porque o reino de Deus é assim, sempre multiplicando. Que Deus abençoe a sua fé, que Deus abençoe o seu coração, que você possa olhar para seu azeitezinho e falar, mas é tão pouco, Senhor, mas entrega. É só isso que eu tenho, entrega. Deus vai surpreender a cada um, porque esse é o mecanismo do reino de Deus, sempre multiplicando, nunca voltando vazio. Que Deus encontre em mim e em você pessoas assim, que olha para a realidade, não nega a realidade e fala, Senhor, esta é a minha realidade, é com ela que eu vou. E aí Deus se prepara, como diz lá, traga mais vasilhas. Se prepara, porque Deus vai fazer as coisas acontecerem no casamento, no emprego, na sua paz de espírito, na sua ousadia, nos seus dons, e por aí vai. Deus conhece o teu coração. Deseje experimentar algo novo do Senhor. E manda buscar lá os potezinhos. E se eu tiver um, se eu sou o fornecedor, que Deus me use. Agora, o dia que eu bater na sua porta, para me dar um pouquinho de... né, de vasilha aí, porque o milagre vai acontecer agora do outro lado. Que assim seja nas nossas casas, nos nossos em casas, que Deus possa abençoar ricamente aí cada um. Amém, amados?